Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 23 de abril. O programa Gestão Social e Cidadania está no ar e hoje a gente traz informações sobre a posição da AMUPLAN a respeito da realização da Consulta Popular 2016 e também a reunião do Corred Noroeste Colonial que aconteceu na última terça-feira. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e o boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
Na terça-feira aconteceu reunião extraordinária do Conselho Regional de Desenvolvimento, o Corred Noroeste Colonial, no auditório da Criatec. O encontro reuniu lideranças dos municípios, membros do Corred e público em geral. A Associação dos Municípios do Planalto Médio realizou encontro na quinta-feira, dia 14, e estava representada na reunião do Corred. O prefeito de Juí e vice-presidente da AMUPLAN, Fioravante Balim, fala sobre a posição da associação a respeito da realização da Consulta Popular 2016.
Nós representamos a AMUPLAN como vice-presidente da associação e trouxemos aqui na Assembleia do Corred de hoje essa posição inicial, que ainda pode ser reavaliada, da não realização, de não participar da consulta popular desse ano do governo do Estado. Até porque, até então, o governo do Estado não definiu se irá repassar recursos dos projetos de 2015 e outros do passivo que temos de recursos pendentes para receber de outras consultas populares que hoje somam em torno de 14 milhões de reais. Então nós estamos muito preocupados com isso e sequer os programas atuais conveniados o Estado tem repassado em dia. Enquanto isso não se resolve, a decisão inicial da AMUPLAN é não participar da consulta popular de 2016 até que o governo defina o repasse de recursos atrasados, bem como a definição se irá repassar realmente os recursos neste ano de 2016. Mas, como nós participamos aqui da Assembleia, houve a opinião dos demais integrantes do Corred de que nós deveremos participar, nós levaremos essa posição da Assembleia na próxima reunião da AMUPLAN para que nós possamos reavaliar essa decisão inicial que tomamos a respeito da consulta popular deste ano. Mas a posição inicial é essa e nós iremos estar reavaliando isso nos próximos dias e oxalá nós possamos ter também uma definição do governo do Estado com relação a isso.
A próxima reunião da AMUPLAN está marcada para quinta-feira, dia 28. A Associação dos Municípios do Planalto Médio corresponde aos municípios de Ajuricaba, Augusto Pestana, Bozano, Catuípe, Condor, Coronel Barros, Joia, Nova Ramada, Panambi, Pejuçara e Ijuí.
Notícias da semana.
Quase 90% das línguas indígenas brasileiras foram extintas e as que restam estão ameaçadas. Brasília. Uma nova pesquisa elaborada pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e divulgada em março deste ano, aponta que das cerca de 1.500 línguas indígenas existentes no período de descobrimento do Brasil, restam 181, das quais 115 são faladas por pelo menos 1.000 pessoas. De acordo com o Atlas Mundial das Línguas, elaborado pela Unesco, todas as línguas indígenas brasileiras estão ameaçadas de extinção em algum grau. Em sua última versão, o mapa da Unesco, publicado em 2008, mostra 190 línguas indígenas no Brasil, sendo que 12 já estavam extintas. Segundo o estudo, o Brasil é o terceiro país com o maior número de línguas ameaçadas. O Atlas é baseado no Índice de Vitalidade das Línguas, que estuda o que leva um idioma a ser ameaçado, as políticas de Estado em relação a ele, seu uso nos meios de comunicação e o fato de ele ter registros na internet. O índice também divide as línguas em 5 categorias: vulneráveis, seriamente em perigo, severamente em perigo, absolutamente em perigo e extintas. Porém, os dados sobre o número de línguas indígenas existentes hoje não são exatos. No estudo elaborado pelo Instituto de Estudos da Linguagem, são consideradas 180 línguas, além da língua geral amazônica, Negatu. Já os linguistas ligados ao Museu Goeldi apontam a existência de 150 línguas indígenas no Brasil. O censo de 2010, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, por sua vez, aponta a existência de 274 línguas faladas por 305 povos indígenas. Segundo Ângelo Humberto Mori, professor e pesquisador do Instituto, a defesa dos territórios tradicionais dos povos indígenas é a principal forma de preservar a língua nativa. Um terço dos prefeitos gaúchos desiste de disputar a reeleição. Um estudo realizado pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, demonstra que pelo menos um terço dos prefeitos do Rio Grande do Sul desistiu de tentar a reeleição em 2016. O questionário enviado pela entidade obteve 247 respostas. Do total, 152 prefeitos estão aptos a buscar um segundo mandato. No entanto, 51, cerca de 33%, decidiram não participar do pleito em outubro deste ano. Entre as justificativas apresentadas está o desencanto com a política e a crise financeira. A pesquisa aponta que existem ao menos 24 municípios em que prefeito e vice optaram por não entrar na disputa eleitoral. Conforme o vice-presidente da FAMURS, Ederildo Paparico Bach, a falta de recursos dificulta a administração dos municípios. O descrédito da atividade política faz com que muitos gestores avaliem se vale a pena seguir na política. Em 2015, como consequência da queda na arrecadação do Estado e da União, os municípios gaúchos deixaram de receber 956 milhões. O prefeito de Dom Pedro de Alcântara, Márcio Biasi, desistiu de tentar a reeleição após penar com a falta de recursos. Ele cogita até abandonar a vida pública. A escassez de recursos para gerir os municípios também pesou na definição do prefeito de Restinga Seca, Mauro Schunk, que desistiu da disputa eleitoral deste ano. Desilusão com a política. Também tem prefeito que abdicou da possibilidade de tentar a reeleição na região das Missões, em virtude da desilusão com a política brasileira. É o caso do prefeito de Mato Queimado, Nelson Rentes. O prefeito de Pejuçara, Eduardo Busatti, desistiu de participar do pleito por questões econômicas. Ele lamenta que o gestor municipal não consiga fazer muito mais do que administrar a folha de pagamento. O atraso nos repasses agrava a situação das finanças do município do Planalto Médio, que tem 398 mil a receber do Estado só na área da saúde. O prefeito de Pejuçara, Eduardo Busatti, também aponta as razões políticas que o fizeram se retirar da disputa.
Boletim Rádio Web.
A Anistia Internacional repudia a fala do deputado Jair Bolsonaro que no último domingo, ao votar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, homenageou o torturador Brilhante Ustra. Para o diretor executivo da Anistia Internacional no Brasil, Atila Roque, a forma como o país passou da ditadura militar à democratização deixou um vácuo que permite situações como essa.
A transição brasileira da ditadura para a democracia deixou algumas dívidas no campo dos direitos humanos, da justiça de transição pendentes. A principal delas é a impunidade que se manteve em relação a todos aqueles agentes de Estado que cometeram crimes contra a humanidade. Esse ambiente de impunidade acaba criando um ambiente, em particular no parlamento brasileiro, em que essas declarações, na maior parte das vezes, vem acontecendo, siga acontecendo sem criar uma situação de choque.
Em 2014, a organização lançou uma campanha pela revisão da lei da anistia, para garantir justiça para os crimes cometidos por agentes do Estado durante o regime militar. A base é a legislação internacional, pela qual tortura, assassinatos, estupros e desaparecimento forçados em um contexto de ditadura são crimes contra a humanidade e, por isso, não prescrevem e nem podem ser anistiados. No entanto, apesar do encaminhamento do pedido de revisão ao Congresso Federal, nenhum avanço aconteceu para punir criminosos.
Não foi dado sequer um passo em relação a uma coisa que foi não apenas objeto da campanha da anistia, mas foi também uma das recomendações da própria Comissão da Verdade. Infelizmente, essa e outras recomendações permanecem no aguardo de um passo concreto por parte do Congresso brasileiro nesse sentido.
O militar lembrado por Bolsonaro foi chefe comandante do Destacamento de Operações Internas, o DOI-COD, em São Paulo, de 1970 a 1974. Em 2008, tornou-se o primeiro militar a ser reconhecido pela justiça como torturador durante a ditadura. O militar morreu em 15 de outubro de 2015, no Hospital Santa Helena, em Brasília. Ele tratava um câncer. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Porto Alegre negou nesta quarta-feira o recurso que questionava a sentença que manda julgamento popular os acusados da morte do menino Bernardo Boldrini, ocorrida em abril de 2014. A decisão é dos desembargadores Silvio Batista Neto, relator do processo, Honório Gonçalves da Silva Neto e Cláudia Maria Hart. Em janeiro deste ano, o caso começou a ser julgado quando o pedido das partes foi negado pelo desembargador Silvio Batista Neto. O Ministério Público Gaúcho também havia se manifestado contra o recurso dos réus. Para o advogado da avó de Bernardo, Marlon Taborda, o resultado é visto de forma positiva.
O pronunciamento emitido pelo juiz de Três Passos foi mantido, mesmo que por maioria e com a ressalva do voto vista apresentado pelo desembargador Honório. E recepcionamos com felicidade e satisfação que vá a tribunal do júri este julgamento.
Para Tuânio Glione, prima de Bernardo, a família está feliz com a decisão, mas ainda tem receio de que o júri seja realizado em Três Passos e pedirá a realização na capital gaúcha.
Está comprometido o júri lá, pelo fato de muitos serem pacientes, conhecidos do Leandro. Então a gente vai pedir um encaminhamento para ser tratado aqui.
No recurso que foi negado, Leandro Boldrini, Graciele Ugolini e Evandro Virganovitz alegavam nulidades no processo e pediam suas impronúncias, ou seja, a decisão por meio da qual o juiz conclui que não há provas da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação para levar o acusado a tribunal do júri. Respondem ao processo criminal o pai de Bernardo, Leandro, a madrasta do menino, Graciele, e os irmãos Edelvânia e Evandro. Eles serão julgados pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, onde os jurados decidirão se são culpados ou inocentes. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
Estudo. Fundo de População das Nações Unidas. A gravidez e maternidade precoce pode trazer complicações de saúde para a mãe e para o bebê, além de impactos negativos na trajetória de vida de adolescentes. Quando a gravidez não é planejada, ela se torna uma manifestação nítida da vulnerabilidade dos direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes, e por isso de seus direitos humanos. O relatório Fecundidade e Maternidade Adolescente no Cone Sul, Anotações para a Construção de uma Agenda Comum, foi apresentado na terça-feira pelo Fundo de População das Nações Unidas na Argentina. De acordo com estimativas da pesquisa, cerca de 1,25 milhão de nascimentos que ocorrem nos países do Cone Sul são de mães adolescentes de 15 a 19 anos. Uma em cada 5 mulheres que vivem na região será mãe antes de terminar a adolescência. O trabalho sistematizou a atuação da fecundidade e da gravidez na adolescência em Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, e comparou a legislação e os programas existentes relacionados à saúde sexual e reprodutiva em cada um destes países. De acordo com o relatório, a tendência da fecundidade adolescente durante a última década foi errática nos 4 países. Apenas no Brasil houve uma queda, apesar de o país ter registrado forte avanço na década anterior. A taxa de fecundidade adolescente no Brasil passou de 86 para cada 1.000 habitantes no ano de 2000, para 75 em 2010. Entre 1980 e 2000, porém, esse indicador havia subido de 75 para 89. Na Argentina, a tendência também foi de baixa, passou de 60 em 2000 para 56 em 2010, enquanto no Chile foi de 61 para 52 no mesmo período. No Paraguai, as taxas que eram de 82 no início da década caíram para 72, e no Uruguai passaram de 63 para 61. De acordo com estimativas da ONU, nascem cerca de 14 milhões de crianças de mães adolescentes por ano em todo o mundo. Na América Latina e no Caribe, a taxa de fecundidade adolescente é de 73 a cada 1.000 nascimentos, quase o dobro dos níveis de outras regiões do mundo, só sendo superada pela África, onde atinge 103 a cada 1.000. A maior parte das mães são adolescentes que estavam fora do sistema de ensino no momento da gravidez. Segundo a agência da ONU, os principais objetivos do estudo são fortalecer as capacidades e intercâmbios de países do Cone Sul em seus esforços para garantir o acesso à saúde sexual e reprodutiva. Além disso, diminuir a gravidez indesejada na adolescência. O relatório completo pode ser encontrado na página do Fundo de População das Nações Unidas, nas publicações sobre saúde sexual e reprodutiva, no site www.unfpa.org.br.
Boletim Rádio Web.
Apesar da Lei Maria da Penha, a violência segue presente dentro da casa de boa parte das brasileiras. Segundo o mapa da violência 2015, entre os anos de 2003 e 2013, subiu para 21% o número de vítimas de homicídio do sexo feminino. Para reverter essa realidade, uma ação em vacaria vem ajudando vítimas de violência doméstica. O projeto Acolher já atingiu 178 mulheres que participaram de palestras e grupos de apoio. Segundo a promotora de justiça, Bianca Cioli de Araújo, o Acolher ajuda não só a catalogar a violência contra a mulher na cidade, mas dar à cidadã o amparo necessário.
Tentando trazer essas mulheres, direcionando, tentando encaminhá-las para o centro de referência do município, onde tem uma psicóloga, onde há atividade de artesanato, onde tentando encaminhar para cursos profissionalizantes que o próprio município oferece, serviços esses, o município já oferecia, mas elas não tinham acesso, não tinham conhecimento. É a oportunidade delas saírem desse círculo.
O projeto Acolher faz uma triagem detalhada, contendo todo o histórico da mulher vítima da violência e do agressor. Após a primeira reunião, em novembro de 2015, um relatório apontou que 46% das vítimas que compareceram ao encontro foram agredidas por até 6 meses. 39% foram agredidas por 10 anos ou mais. Das vítimas que sofreram violência por mais de 10 anos, 40% sofreu agressão todos os dias e 40% ao menos uma vez por semana. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Hoje, nosso convidado do programa Gestão Social e Cidadania, o professor Nelson Tezen, ele que é presidente do Coreia de Noroeste Colonial, que vai falar com a gente sobre a reunião que aconteceu na última terça-feira, onde reuniu as pessoas participantes ativas, né, deste processo do Conselho Regional de Desenvolvimento do Noroeste Colonial, o CORED NORC. Presidente, o que foi abordado neste encontro? Quais as pautas da reunião? Bom dia.
Nosso bom dia, nossa saudação aos ouvintes. Dizer que é uma enorme alegria ter essa oportunidade de dar uma resposta à comunidade dos trabalhos do Conselho Regional de Desenvolvimento. Dizer que basicamente foram 3 eixos temáticos que foram trabalhados. O primeiro eixo é a organização dos conselhos municipais de desenvolvimento e a própria reestruturação do nosso conselho regional, na medida em que o tesoureiro passa a concorrer no pleito municipal e ele pediu seu afastamento e nós acabamos então elegendo uma nova tesoureira. Na mesma linha também foi trabalhada a questão do planejamento estratégico, com a presença da equipe técnica da Unijuí, que vai efetuar esse planejamento. Obviamente que é um planejamento que tem várias etapas e a etapa final é em 17 de dezembro. Significa um conjunto de atividades, inicialmente a busca de informações, a elaboração do diagnóstico. Num segundo momento, esse diagnóstico ele recebe apreciação em todos os 11 municípios que constituem o nosso CORED. Após essas apreciações, ele passa a realizar, o Conselho Regional, 7 reuniões regionais temáticas que vão aprofundar o planejamento estratégico. E, por fim, ele retorna a seminário regional para a sua aprovação. Obviamente que o Conselho Regional ele não atua de forma isolada. Nós fizemos parte de uma macro-região, né, que contempla 4 conselhos regionais de desenvolvimento e, no conjunto, nós temos 28 conselhos regionais, que, de certa forma, vão compartilhar a mesma metodologia em todo o estado do Rio Grande do Sul, indicando um plano de desenvolvimento, então, não só do nosso conselho regional, da nossa macro-região, mas do estado do Rio Grande do Sul como um todo.
Esse planejamento estratégico, você dizia que é uma adaptação de outros planos. Então, como fazer sair do papel?
Bom, em primeiro lugar, nós estamos, eu diria assim, através da equipe técnica da Unijuí, revisitando todos os planos estratégicos nos últimos anos que foram elaborados. Até porque não seria coerente nós partir de ponto zero, e sim aquilo que foi constituído ao longo dos anos. Tem-se presente todas essas atividades que foram desenvolvidas e, da mesma forma, entendo de que o Conselho Regional de Desenvolvimento, ele é um instrumento que oportuniza condições para a discussão do desenvolvimento regional, mas a sua efetivação, ela se dará em diversas instâncias, setores, áreas, e ela tem que ser assumida por todas as áreas. Não é somente o CORED que vai ser o que vai empoderar o desenvolvimento, mas sim o conjunto dos habitantes da nossa região, através de suas organizações, através de suas entidades, que vão buscar implementar o desenvolvimento desta região.
Os encontros do planejamento estratégico vão ocorrer, já estão acontecendo?
Nós estamos fazendo o plano de todas as atividades. E na medida que isto se passa a receber as definições, eu diria assim, nas próximas semanas nós vamos divulgar os encontros em cada município, como também indicar já as reuniões com dimensão mais setorial, que são 7 áreas que serão trabalhadas.
E a respeito da consulta popular deste ano, o prefeito Fioravante Balim, que estava representando a AMUPLAN, Associação dos Municípios do Planalto Médio, disse que a primeira posição seria a espera do Estado, uma resposta a respeito do passivo dos valores que ainda não foram repassados às prefeituras. Qual a posição do CORED neste sentido?
Inicialmente, a posição do CORED é a posição que foi deliberada hoje em Assembleia. A Assembleia do CORED entende que nós vamos disputar sim os recursos públicos e vamos participar sim da consulta popular. Obviamente que é compreensível a posição dos prefeitos por entender que o nosso passivo é elevado, mas por outro lado, na medida que nós também passamos a estar ausente, significa que outras regiões poderão se apropriar desses recursos públicos. Diria que passivo ele está presente em todas as instâncias. Nós temos um passivo histórico na sociedade, onde as demandas sempre são muito maiores que os recursos. Nós temos claro que a disputa dos recursos para as regiões, ela passa a ser efetivada nos últimos anos pela consulta popular. Os demais recursos que chegam à região são repasses. E a única forma que nós temos de disputar os recursos públicos é pela consulta popular. Abrir a mão desta oportunidade, em função de nós termos passivo, eu diria que, antes disso, nós temos que olhar os recursos que nós já recebemos e que já foram efetivados na prática em cada município. E se não tivesse a consulta popular, nós poderíamos perguntar, esses recursos viriam para a nossa região? Diante disso, me parece que a Assembleia se posicionou claramente. Vamos sim disputar os recursos públicos.
Foi comentado também aqui nessa assembleia pelos participantes que uma possível não realização da consulta popular poderia acarretar nos próximos anos, por parte do governo do estado, um esquecimento. Seria possível isso na sua visão?
O que a gente tem apreciado e acompanhado no Fórum Estadual dos 28 Coreles é, sim, tem um olhar diferente. Mas, no conjunto, os coreles entendem, sim, de que o governo do estado tem interesse, sim, que a gente faça a consulta popular. O que está, me parece, em jogo é a ampliação desses recursos. O que todos os coreles estão por reivindicar é a ampliação dos recursos que integrem a consulta popular. Mas abrir mão da consulta, me parece que hoje é uma questão já vencida em nível estadual.
Qual o próximo passo para a consulta popular, as datas, as definições?
Eu diria que seria aconselhado nós aguardarmos um pouco, porque durante a próxima semana nós teremos encontros entre o Fórum dos Coredes e o Governo do Estado. Na medida que se estabelece os valores, também serão definidas as datas. E seria, me parece, mais aconselhado, providencial, nós aguardarmos este fechamento das negociações dos valores para, assim, em seguida, então, anunciar todas as etapas que integram a consulta popular.
A gente traz no nosso programa também participação de muitas pessoas e a gente sempre faz essa pergunta: qual a importância da participação das pessoas no momento do voto, de eleger as prioridades para os próximos anos através da consulta popular?
Basicamente, eu diria, nós temos dois olhares na sociedade. Um olhar que é a representação, quando a população elege seus representantes. O outro olhar é a participação efetiva da população nos rumos do desenvolvimento. Isto é um processo que se dá pela conquista da cidadania. A presença da consulta popular, a presença no planejamento estratégico, a presença na definição das prioridades, faz com que a população tenha um olhar mais profundo sobre a realidade e que, desta forma, possa participar efetivamente na construção de uma sociedade melhor.
Ok, este foi o presidente do Cored Norte, o professor Nelson Tesen, que conversou com a gente sobre a Assembleia do Cored realizada na última terça-feira. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, professor.
Agradecemos esta oportunidade em nome da diretoria, em nome dos conselhos municipais, enfim, todos os integrantes do movimento corediano, e dizer que é um momento ímpar que nós estamos vivendo na sociedade e, por ser assim, entendo que também é um momento extremamente oportuno para a gente aprofundar e entender a nossa realidade e indicar os caminhos para os próximos 10, 15 anos da nossa região.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.